É, eu conheço o Petralha há muitos anos, né? Ele foi um grande empresário, né? Iniciativa privada, e comandou campanhas eleitorais do prefeito e governador Jaime Lerner, o grande incentivador do Instituto Jaime Lerner, e também no esporte, né? No Atlético Paranaense, ele foi conselheiro, foi tesoureiro, foi vice-presidente. E presidente, evidentemente, do conselho diretor e do conselho deliberativo. Existe o Atlético antes e depois do Petralha. Esta que é a grande realidade. Ele revolucionou o clube e deu exemplos para o país inteiro de como administrar um clube de futebol. É um homem bem-sucedido como gestor, né, de futebol, e o Atlético está muito bem. E ele, Mário Celso Petralha, está de parabéns pelos 80 anos e nesses quase 30 anos de atuação dentro do clube, em vários momentos, em várias fases.
É bom a gente lembrar que a história dele no Atlético começou com a chamada retaguarda atleticana, né, Carneiro?
Exatamente. Foi lá no final da década de 1970, um grupo de, eu diria, na época, né, jovens dirigentes, liderados pelo Valmor Zimmermann, e outros tantos, era um grupo muito grande, um grupo muito interessante. Eu acompanhei, né, todo esse movimento que houve entre a presidência do Aníbal Cury e do Antônio Sérgio Guimarães Leek, o Tonico, até que a retaguarda assumiu o clube, né, em 1982, com o Naileves Moura sendo eleito presidente. E ele foi sucedido pelo Valmor Zimmermann, depois o Milton Isfer, e depois entrou
José Carlos
o
Farinhaque,
Farinhaque, e o Petralha sempre
o
esteve por
Sens
perto.
Reich, deve o Petralha.
Exatamente. Então é um grupo, o Atlético foi salvo por esse grupo, que era um clube tradicional, tá bom, tá fazendo 100 anos hoje, é hoje não, nesse
Nesse
ano, né?
mês? Esse próximo mês aí de março.
Mês de março, e imagine, mas o Atlético teve muitas dificuldades. Era um clube de famílias, né? Que eram famílias tradicionais, tanto do América como do Internacional, que assumiram o Atlético Paranaense, dificuldade patrimonial. O Atlético havia ganho terrenos do governo para fazer o estádio. Inicialmente, sabe aonde? No passeio público. Imagine, onde é o círculo militar, a sociedade, o clube. Daí era um pântano ali, o Atlético mudou. Daí foi lá para o Juvevé, onde hoje é a Secretaria de Agricultura e a imprensa oficial do Estado.
Rua dos Funcionários.
Ali houve a troca com o Manuel Ribas, o interventor, graças ao presidente Cândido Méder, em 1939, e o Atlético ficou com o terreno da Baixada, que era da família Guimarães. E lá o Atlético ficou até agora. E depois, hoje é o proprietário, evidentemente, teve que comprar aquela parte antiga do colégio, né? E, enfim, houve uma transformação. E então o Atlético sempre teve dificuldades financeiras, porque o Coritiba era um clube de alemães, né? Um clube de origem forte de empresários. Então o Coritiba tinha uma administração muito eficiente. E o ferroviário vivia em torno da rede ferroviária e o Água Verde, depois Pinheiros, em função do seu Orestes Stay e dos empresários da Água Verde, que poderiam ter sido atleticanos e não foram, e fundaram o Esporte Clube Água Verde. E o Atlético só deu aqui nada mesmo com a retaguarda. E a retaguarda e depois a entrada do Mário Celso Petralha, a partir de 1995, com essa proposta extraordinária, né, de construção da arena, do CT do Caju e principalmente a transformação que houve no futebol.
E de tantas situações aí do presidente Mário Celso Petralha durante esse tempo todo, e você como cronista também, né, o Carneiro, chegou em uma oportunidade que ele lhe convidou para ser diretor de futebol do Atlético, mais ou menos isso ou não?
Não, ele sabia que eu não ia aceitar. Eu ajudei muito em 1995, não, porque eu tenho minha profissão.
Sim.
Eu sou colunista da Gazeta do Povo, esse ano estou completando 40 anos e 60 anos de crônica esportiva de rádio. Eu não ia, né, mudar isso para ser dirigente, mas eu ajudei, sim. Colaborei muito ao lado do admirador, do Farinhaque, na questão do futebol, na composição da comissão técnica, do elenco mesmo, para subir em 1995 para a primeira divisão. E tanto que, encerrado o campeonato, eu me despedi lá e, né, do Antônio Clemente, que nós havíamos Sim. indicado, do Pepe, o treinador e tal. E o Atlético seguiu a vida dele e eu continuei com a minha de cronista esportivo. Mas sempre estive muito próximo, né? Sempre ajudei. O meu pai foi associado do Atlético, conselheiro do Atlético, né? A minha família era desde o tempo do Internacional. Nós tivemos a família do Carneiro Loyola, dois jogadores do Internacional e depois do Atlético, na fusão em 24. O Bororó, que era lateral, e o Malelo, que era meio atacante. Eram famosos na época, no início do Atlético Paranaense, só há 100 anos atrás.